Tudo bem? Começa agora o podcast Folha Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 10 de junho de 2021, da redação integrada Rádio Folha FM. Eu sou o Germano Rodrigues. Vem comigo. Começo falando da CPI da Covid, que vem sendo realizada em Brasília por algumas semanas. Diversas autoridades políticas e médicos já deram depoimentos. E hoje seria a vez de ouvir o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, mas ele não compareceu. E ainda teve quebras de sigilo telefônico e telemático do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e de seus principais auxiliares. Para falar desse e de outros assuntos, junto comigo, eu convidei o jornalista e cientista político, o Manuel Guimarães. Fala, Manuel Guimarães, tudo bem com você?
Salve, tudo firme?
Ah, ainda bem. Ó, bora falar como tá a política, né? Eu sei que não tá muito boa ultimamente aqui no país. Hoje era dia de ser ouvido o governador do Amazonas na CPI da Covid, mas ele usou uma desculpa por medo da Covid, não pôde comparecer, né, Manuel?
Exatamente, mas vai ter Copa América, né? Então, não é por medo de Covid que a pessoa não pode comparecer ao Congresso Nacional. Tem várias e várias situações. A gente tem que respeitar a justificativa dele, né? Mas não tá tendo, não vai ter Copa América, não vai ter tudo. Então, era só questão de boa vontade.
Eu acho que é meio medo aí da situação, né? De falar alguma coisa, né?
Não, ele fez 50% certo, né? Acertou no medo. A questão é a outra parte.
É verdade. Aonde tudo está acontecendo com pandemia, inclusive como você colocou na situação aí, vai ter a Copa América, né?
Vai ter, nós vamos para a final, vamos permitir?
Bora! É verdade. Começa agora, né?
Vai ter, o Supremo está liberando agora, né? A maior parte dos ministros já se mostrando contrário aos projetos que pediam que o STF intervisse, né, mas o Supremo entendendo que não lhe cabe esse papel, né, o que, de certa forma, é um ponto a se considerar, porque o papel de decidir se deve ou não, queira ou não, certo ou não, é do Executivo, com os executivos estaduais que, aqui mesmo em Pernambuco, disseram que não seria permitido, mas vai haver 4 sedes e a Copa América já foi inclusive divulgada a escalação da seleção brasileira, que é basicamente a mesma dos dois últimos amistosos. E, enfim, vai ter Copa, queira ou não. Agora, se a Argentina ganhar, aí eu lhe digo, o presidente cai.
E a Copa América, né? O primeiro jogo é entre Brasil, que o Brasil vai disputar com a Venezuela, começa às 6 da noite no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília, né?
É pelo menos um bom horário, né? Não é nada tão inconveniente.
É verdade. E as cidades que aceitaram que os jogos, né, fossem realizados foi Cuiabá, Goiânia, Rio de Janeiro e Brasília.
Exato.
E falando ainda de Copa América, aí o STF está em votação, né? 5 aí já deram seus votos.
No momento que a gente está gravando, 5 minutos já foram favoráveis à Copa.
Então vai rolar, sem problema algum, né? Não tem pra onde fugir, né?
Isso. A Copa tem 5 sedes, tem 4 sedes, já tem 5 minutos favoráveis. A gente só não sabe quem vai patrocinar, porque tá um barco virado aí, todo mundo caindo fora, os patrocinadores saindo. A situação tá meio complicada, né? Mas, a princípio, vai ter.
E são patrocínios pesados. Só para você que está nos ouvindo aí, aqui no nosso podcast Folha Notícias, a Ambev, a Mastercard e ainda uma grande marca de bebida também pulou fora.
Exatamente.
É meio complicado isso, né, Manuel?
É, com que dinheiro, né? Agora, será que as concorrentes vão assumir? Eu se fosse concorrente, eu botava um dinheirinho lá para ver. Será que vai? Vamos tumultuar?
Será que dá resultado, né?
De repente... Mas assim, eu tô falando isso brincando, não acho que... Eu não sou favorável a essa Copa América.
Eu também.
Agora, não posso também fechar os olhos de que outras competições estão ocorrendo, né? Em vários âmbitos, estadual, regional, nacional, internacional, né? Então...
Vem os Jogos Olímpicos aí do Japão, né?
Também. Uma preocupação enorme lá dos atletas, mas
vai ter.
Tá marcado.
É verdade. E falando ainda no caso, Manuel, de CPI e Covid, mesmo, né, o governador não compareceu aí para dar seu depoimento, mas a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid aprovou nesta quinta uma série de requerimentos que pediam a transferência do sigilo telefônico. Ou seja, muita gente aí perdeu o sigilo, inclusive o ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, né?
Pazuello, Ernesto Araújo, Felipe Martins, assessor da presidência, vários empresários e empresas, né, servidores e ex-servidores. A produtividade de hoje se deveu a esses requerimentos aprovados, né?
Vamos ver se de fato esse giro vai ser mostrado, né? Porque desse governo, Manoel, eu espero tudo, viu?
E do Congresso também. Então aí o negócio vai ser bom. Ou não.
Vai ser fogo no parquinho, né?
Pode crer.
É verdade. Então, e aqui no Estado, tem alguma novidade em relação à política pernambucana?
Rapaz, eu tô quase aderindo à Frente Popular, porque está todo mundo sendo chamado para lá. Então, eu vou fundar um partido para já e ser governista. Porque, olha, já só falta... Essa semana, recentemente, já foi confirmado o ingresso do PSL, do Luciano Bivar, né? Que é um...
Sim,
é
sim.
É o segundo maior partido em número de deputados, ou seja, influencia diretamente no tempo de televisão e nas inserções, né, partidárias e durante a campanha. Um pouco mais distante, mas também recente, o ingresso de Silvio Costa Filho, né, que também indicou secretários. E agora se cogita a chegada do Podemos, né, do deputado Ricardo Teobaldo. Tanto o Podemos quanto o PSL tiveram candidatos contra o PSB na eleição municipal do Recife. No entanto, o PSL já aceitou juntar-se, o que demonstra que ele não tem interesse algum em apoiar Bolsonaro nacionalmente, né? É um movimento que praticamente descarta essa hipótese. E o Podemos, que embora se diga oposição, foi o partido pelo qual a delegada Patrícia Domingues concorreu na eleição de prefeito, o Podemos tem essa... volta e meia é cogitado. Chega a ser desmentido, mas volta e meia essa especulação vai acompanhar o trabalho do deputado Ricardo Teobaldo. E também ainda temos a possível, né, vai ser sempre cogitada, a volta do grupo do senador Fernando Bezerra Coelho, que tem o prefeito Miguel Coelho como cotado a disputar o governo do Estado. Mas para isso teria que fazer um grande sacrifício, que é renunciar ao cargo de prefeito com 2 anos e meio de mandato ainda para cumprir, né? A mesma situação passa o Raquel Lira, prefeito de Caruaru, e o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira.
Então, é um tiro assim, no escuro, né?
É a eleição, se você pegar da morte de Eduardo Campos, 2014 para cá, essa eleição com o quadro mais favorável para o PSB. Porque todos os adversários colocados, e aí vamos incluir também a deputada federal Marília Reis, que vai para a reeleição de deputada, todos os adversários têm algo a perder. Os três que eu citei anteriormente teriam que renunciar ao mandato e de repente ficariam sem mandato por pelo menos 2 ou 4 anos, enquanto que a vereadora Marília Reis, se não vencer a disputa, ficará sem mandato por pelo menos 2. Então, todos
os
adversários...
É um tiro no escuro, né, Manoel?
Coisas a perder. E é isso que pode prejudicar nessa tomada de decisão. Isso tem muita influência na tomada de decisão.
Ou seja, ainda tem muita água para rolar até que tudo seja decidido, né?
Bastante. Mas eu já estou preparando minha filiação.
Manoel, eu agradeço demais a sua participação hoje comigo aqui no podcast Folha Notícias. E eu peço a você que vá apurando aí mais algumas informações sobre a nossa política para quando você voltar, deixar nossos ouvintes mais antenados e bem informados.
Até mais horas.
Forte abraço. Falando de Covid-19, aqui no Recife, a Secretaria de Educação do município anunciou nesta quinta o cronograma para a retomada das aulas presenciais nas escolas da rede pública municipal. O retorno está marcado para o dia 22 de julho, com as turmas dos 8º e 9º anos do ensino fundamental, e será dividido em etapas. As aulas presenciais estão suspensas desde março de 2020, em razão da pandemia. Vamos aos números de casos da Covid aqui em Pernambuco. O estado registrou 2.645 novos casos e 65 de óbitos pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde. Entre os confirmados hoje, 175, o que significa 6,5%, são de casos de síndrome respiratória aguda grave, e 2.470 casos, cerca de 93,5%, são de casos leves. Agora, Pernambuco totaliza 511.829 casos confirmados da doença, sendo 46.893 casos graves e 464.936 casos leves e 16.614 mortes pela Covid-19. Não vamos receber vacinas dos Estados Unidos. O Brasil ficou de fora da lista de países que receberão 500 milhões de doses de vacinas doadas pelos Estados Unidos. O país confirmou oficialmente nesta quinta-feira e divulgou a lista dos países que irão receber os imunizantes. São 92 nações de baixa renda e da União Africana, e entre elas não está o Brasil. O destino das doações foi definida de acordo com o Compromisso de Mercado Antecipado, AMC, na sigla em inglês, da Aliança Global por Vacinação Gavi, e incluem várias nações da África, como Angola, Marrocos, Cabo Verde, Nigéria e Quênia. Da Ásia, como Afeganistão, Bangladesh, Índia e Paquistão. E da América Latina e do Caribe, como Haiti, Bolívia, Honduras e Nicarágua, menos o Brasil. Ainda falando de Covid, uso das vacinas da Janssen aqui em Pernambuco. Em anúncio feito na tarde desta quinta-feira pelo governador Paulo Câmara via internet, ele falou que as cidades do Agreste e do Sertão de Pernambuco, que estão com altos índices de Covid, vão receber as vacinas da Janssen. Serão contempladas com imunizante de dose única. As cidades de Caruaru, Garanhuns, Arco Verde, Afogados da Ingazeira e Serra Talhada. As vacinas devem chegar ao Brasil na próxima semana. Ainda segundo o governador, a expectativa é contar com cerca de 120 mil doses do imunizante. Você é daqueles que fica antenado em todos os acontecimentos, seja aqui no Brasil ou no restante do mundo? Eu tenho uma dica muito boa. Basta você usar o aplicativo Telegram. Com ele você pode ficar coladinho nas notícias do jornal Folha de Pernambuco e ainda receber boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos. Nós estamos onde você quiser. Agora o assunto é o frevo. Ele é a cara do pernambucano em qualquer lugar do mundo. Um sobrenome. Quando o frevo começa, o pezinho não para. Ele é o principal ritmo do maior bloco do mundo, o nosso galo da madrugada. E há mais de 10 anos, ele se tornou o patrimônio cultural do Brasil pela sua importância para o seu povo. Título dado pelo Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional, o IFAM. Mas você sabia que a cada 10 anos o título tem que ser revalidado? Para falar melhor sobre essa revalidação, eu convidei o técnico de Ciências Sociais do IFAM, aqui de Pernambuco, o Jorge Patrick Bessoni. Olha, eu quero saber, né, qual a importância de uma ação, de uma música, de uma cultura, de um estado ser considerado patrimônio cultural.
Para a identidade, a ação e a memória desses grupos, como diz a nossa Constituição Federal. Então é necessário também que o bem tenha uma continuidade histórica, pelo menos por 3 gerações, certo? E que seja um bem cultural enraizado no cotidiano das comunidades, né? Que faça referência à história, à memória, à relação do homem com a natureza, com a sua cidade, etc.
Certo. Jorge, me diz uma coisa, o caso do nosso frevo aqui de Pernambuco, ele há 10 anos, né? Ele foi considerado patrimônio cultural e agora precisa ser renovado. Como que é esse processo e como chegou o frevo ser reconhecido como patrimônio cultural?
Bem, o frevo é reconhecido como patrimônio cultural do Brasil desde 2007, uma ação que partiu da Prefeitura do Recife, na época. Foi feita uma pesquisa, um inventário, coordenado pela historiadora Carmen Leles, que mapeou agremiações de frevo, orquestras, músicos, passistas, todo o sistema cultural que engloba o frevo, né, e que configura o frevo, que é um sistema cultural complexo que está intimamente ligado com a construção da identidade pernambucana. Então, não é apenas um ritmo que se toca no carnaval. O frevo ele está enraizado no cotidiano de comunidades do Recife, de Olinda e de muitos outros municípios do estado. Então, foi patrimonializado, né, em 2007, e aí, 10 anos depois, há o processo que nós chamamos de revalidação do título de Patrimônio Cultural do Brasil. Isso acontece com todos os bens registrados como Patrimônio Cultural do Brasil nos termos do Decreto 3.551 de 2000.
De 2000, isso.
Então, todos os bens registrados a cada 10 anos passam por um processo de revalidação. Esse processo ele engloba um outro processo técnico, que é de reavaliação do bem cultural e da própria política de salvaguarda, das próprias ações do IPHAN, dos governos estaduais e municipais, as parcerias, a atuação da sociedade civil, em parceria, em colaboração com o poder público, tudo dentro da Constituição Federal, né, do que diz a Constituição Federal a respeito da preservação do patrimônio cultural brasileiro. Então, isso é reavaliado e também são reavaliadas as transformações pelas quais o bem cultural passou desde a época que foi registrado, certo? Então, nos últimos 10 anos, 10, 12 anos, né, porque o processo foi aberto em 2020, 12, 13 anos, né, para ser mais exato, nós avaliamos as transformações culturais pelas quais o frevo veio passando, que na verdade só fizeram reforçar, consolidar o frevo como uma referência importante para a identidade cultural pernambucana e brasileira, né? Então, a gente fez essa avaliação técnica, a gente aqui da Superintendência do IPHAN, Pernambuco, enviamos o parecer para o Departamento do Patrimônio Imaterial, que fica em Brasília, né, na sede do IPHAN, e agora está no processo de consulta pública, que vai até o dia 13 de junho, para depois ir para a reunião da Câmara Técnica Setorial de Patrimônio Imaterial, que decide sobre esse processo de reavaliação. Posteriormente, ela vai para o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, que é a última instância no IPHAN de decisão sobre tombamento, registro de patrimônios imateriais e processos de revalidação. Esse conselho ele tem a função de avaliar todo o processo e homologar a revalidação do título.
Certo. Me diz uma outra coisa. Para essa revalidação, precisa que a população mostre interesse, lute para não perder esse título, né? Melhor dizendo assim, né?
A etapa de consulta pública é uma etapa que teve também no processo de registro, lá em 2007. É o cumprimento de um princípio da administração pública, que é o princípio da publicidade. Então, é publicizado um extrato no Diário Oficial da União e a sociedade civil poderá se manifestar, né, sobre esse processo, né, se manifestar livremente como cidadãos e cidadãs. Então, isso faz parte de um processo de reconhecimento como do patrimônio cultural e também, consequentemente, do processo de revalidação. Então, é positivo que a sociedade civil se manifeste sua opinião sobre o frevo, sobre a importância de se revalidar esse título, etc.
Então, quer dizer que eu, Germano, moro aqui no Recife, e se eu quiser ir lá mostrar que o frevo é interessante para mim, eu pego, sento, faço um e-mail e mando endereçado ao IPHAN?
O endereço de e-mail é dpi@iphan.gov.br. Ou então pode ir no site .gov.br/IPHAN e procurar lá pela revalidação do frevo e aí preencher um formulário que tem online que é, o cidadão preenche com seus dados pessoais, sua relação com o frevo e a manifestação livre que ele quiser expressar, né, no formulário.
Então, vamos supor assim, eu coloco lá nesse endereço, coloco: oi, Fã, tudo bem? Sou Germano Rodrigues, jornalista, moro na cidade do Recife e gostaria que o frevo continuasse sendo patrimônio. Isso é um texto aleatório? Isso já é um interesse?
Sim, a manifestação é livre do cidadão. Ele pode mandar as justificativas, motivos, que pode dizer qual é a sua relação com o frevo. Enfim, eu tenho uma relação de brincante, ou eu faço parte de orquestra, ou eu sou pesquisador, ou eu sou um amante do frevo, enfim.
E já me diz uma coisa, e corre o risco, exemplo, de, com essa pandemia que estamos vivendo, né, onde o pernambucano está mais preocupado, não só o pernambucano, mas o povo brasileiro preocupado em se cuidar, em se proteger, não deve estar muito ligado em relação a isso, mas corre o risco de o frevo deixar de ser reconhecido como esse título de patrimônio cultural do Brasil?
Do ponto de vista técnico, eu só posso falar do ponto de vista técnico, da, né, do que me cabe no âmbito do IPHAN. Então, são várias instâncias de decisão, né? Eu não posso falar pela Câmara Técnica nem pelo Conselho, mas do ponto de vista técnico, os técnicos do IPHAN-PE, nós que fizemos o parecer técnico, nós argumentamos pela renovação do título, certo? Nós identificamos que as transformações que houve no frevo consolidaram como referência cultural, né, brasileira, e que são mantidas as tradições desde a época que o frevo foi registrado, né, foi reconhecido, até o presente. Muitas coisas foram mantidas, apesar de dificuldades que foram encontradas, no tocante principalmente a agremiações, enfim. Mas muitas ações foram feitas pelo poder público e pela sociedade civil para salvaguarda do frevo, né? Existe um comitê gestor de salvaguarda do frevo, que é formado por instâncias do poder público e da sociedade civil, representantes de segmentos do frevo, que se reúne ativamente em prol da salvaguarda do frevo, certo? Então, toda essa conjuntura, a Prefeitura do Recife, a Prefeitura de Olinda, outras prefeituras, o governo do Estado, tem ações em prol do frevo, não é? Então, toda essa conjuntura permite com que a gente afirme, tecnicamente, que o título, né, seja revalidado, que o título do frevo como forma de expressão, né, o frevo foi inscrito no livro de registro das formas de expressão, então com esse título permaneça.
E antes de terminar, Jorge, me diz aqui, além de Pernambuco com o frevo, quais são os outros estados que também têm alguma cultura e foi considerado patrimônio cultural do Brasil?
Ah, nós temos hoje, acho que 48 bens culturais registrados.
Olha que bacana.
Que englobam, abrangem todas as regiões do Brasil. Então temos bens registrados na região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e no sul, né, do Brasil. E também abrangem referências culturais de vários grupos formadores da sociedade brasileira, população afro-brasileira, culturas indígenas, culturas populares, enfim, culturas de imigração, então línguas também que são consideradas referência cultural brasileira no Inventário Nacional da Diversidade Linguística, né? Então, é uma gama enorme de bens culturais que abrangem vários aspectos da cultura brasileira, né? Das heranças culturais brasileiras. E atualmente, assim, só para complementar a resposta, além do frevo, o Círio de Nazaré, a celebração do Círio de Nazaré, e a Cachoeira do Iauaretê, que fica no Amazonas, né, e o Círio de Nazaré em Belém do Pará, estão passando por um processo de revalidação. E recentemente a Câmara Técnica decidiu favoravelmente a revalidação da Feira de Caruaru, que foi o primeiro bem cultural registrado no estado de Pernambuco como patrimônio cultural do Brasil.
A Feira de Caruaru. Olha, para você que está nos ouvindo, né, nosso podcast Folha Notícias, e tiver interesse aí de mostrar o seu manifesto, é fácil aí, como o Jorge falou, é só você mandar o seu interesse e o seu e-mail para o dpi@iphan, que é iphan.gov.br. Jorge, eu agradeço demais essa aula, né, essa explicação que você deu aí em relação a ser considerado, né, o patrimônio cultural do Brasil. E o frevo aí é um desse patrimônio, né, dos 40 aí existentes pelo país afora. Muito obrigado, viu? E que a gente continue sendo reconhecido aí no país.
Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer a sociedade pela Rádio Folha e estou à disposição.
Ok, Jorge. Muitíssimo obrigado. Forte abraço para você.
Um abraço.
Chegou ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Você pode ouvir o nosso podcast onde você quiser. Basta acessar os aplicativos de áudio, SoundCloud ou Spotify. Busque pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Eu sou o Germano Rodrigues na produção e apresentação, na edição Adiel Alves, na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues, e na editoria geral de jornalismo, Leusa Santos. Amanhã tem mais.